Você está ouvindo Sete Pontos.
Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei alguém.
Olha, olha, olha. Voltamos forte, gente. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Priscila, um abraço pra você. A Josi Mark também, abraço. Pai Beto. Ô, Josi, a Josi tá aqui na sala mandando um recado pra gente. Ela não pôde entrar, gente, aqui no estúdio, porque nós estamos, né, com pandemia. Uhum. E a rádio tem um cuidado muito importante com todo mundo que vem aqui. Então, nós temos restrição de pessoas aqui. E estamos aqui porque estamos mantendo o distanciamento, né, sem máscara, tudo higienizado. Então, tá tudo certo. Virei agora o vídeo pro pessoal do Insta que já tava com torcicolo assim. Melhor? Então tá. Um beijo pra vocês. Abraço, Wagner. A Kathleen diz que tem... Ah, a gente fez o curso de ervas com o pai Ato Menganga, que eu quero falar, Ronan. E tá com as ervas até hoje lá. Amanda, um abraço. Matheus Rogério, um abraço pra vocês também. Fraternidade é um bandando. Aline, minha querida. Beijo pra você. Bom, vamos continuar aqui então. Conversando, estamos falando dos ritos de iniciação. Então, Pai Cris estava falando que na Umbanda existe uma coisa chamada camarinha. Na verdade, alguns terreiros mantêm, outros não, né? Mas é uma tradição.
Sim, alguns terreiros. Na verdade, eu, quando participava do terreiro do Pai Maneco, lá não existia camarinha no meu tempo.
Uhum.
E a partir do momento que eu saí do terreiro do Pai Maneco, né, para fazer parte do terreiro junto com meu primo lá, ele escutava a camarinha. E pra mim foi muito interessante, porque quando eu fui feito capitão lá, eu fiquei em camarinha 2 dias, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, né? E foi uma coisa muito especial, porque uhum. Camarinha, eu vejo a camarinha assim com uma limpeza sua e um contato maior com o seu orixá, com os guias
Mas
espirituais.
Mas explica pra gente o que é a camarinha.
A camarinha, na nossa casa, é uma deitada que faz de alguns dias em cima da esteira. A gente coloca a esteira, forrado com ervas, e outra esteira em cima. Lógico, tem casas que fazem diferente, uhum. mas a gente coloca a esteira, erva e esteira. Só isso, não tem colchão, não tem travesseiro nem nada. E, lógico que já é frio uma coberta, mas não tem travesseiro.
Uhum.
E a pessoa fica lá, né? A gente toma banho de ervas, faz algumas orações, e explica algumas coisas para essa pessoa. E para mim é assim, um ritual de limpeza mesmo, né?
Mas ela fica lá dentro 3 dias, recebe alimentação,
recebe alimentação.
Sai e vai para casa em algum
momento? Nós ficamos lá no terreiro, se for 2 dias, fica 2 dias, se for 3 dias, fica 3 dias. Nós ficamos lá todo esse momento, nós dormimos no terreiro, uhum. tem local lá para dormir também, a gente dorme lá e fica cuidando dessa pessoa o tempo todo. Né, a gente dá café da manhã, café da tarde, tem a hora do banho. Quando uhum. entra em camarinha, vai lá, se toma um banho de erva. Hoje a gente faz lá na frente, nós temos o Jardim dos Orixás,
uhum.
então a gente leva lá fora a pessoa de roupa, né, roupa uhum. branca, e a gente dá um banho, mais um banho uhum. de erva, que é uma bacia uhum. gigante de erva, macerada na hora, lá colhida em nosso quintal lá também. E ele toma esse banho aí, daí entra, vai lá, só troca de roupa, coloca uma roupa seca, né?
Uhum.
E daí já entra em camarinha. Né?
E esse contato dessa camarinha é uma limpeza espiritual e uma para você fazer uma conexão mesmo,
conexão,
né?
Conexão com o seu orixá.
Uhum.
É interessante que eu, quando que fui feito pai de santo no terreiro do Pai Maneco, eu fiz camarinha por conta própria.
Uhum.
Eu, junto com a minha família uhum. lá, eu fiz uma camarinha. Eu fiquei 2 dias recolhido antes de ir pra feitura lá. Uhum. Porque eu achava aquilo sensacional e não
Sim.
podia perder aquilo.
Uhum.
E eu sabia que lá no tempo eu não tava fazendo um terreiro do Pai Maneco. E para mim foi muito especial, porque a conexão que você tem com os guias espirituais na hora da sua feitura foi sensacional. Eu tive a incorporação, eu trabalho com o seu Capa Preta,
uhum.
eu tive a incorporação do seu Capa Preta, que na hora que eu incorporei ele, eu tive um apagão, mas eu não cheguei a desmaiar, mas tipo, a minha vista ela escureceu inteira, eu fiquei como se fosse cego na hora da incorporação, isso nunca tinha me acontecido,
uhum.
e foi uma força assim tão grande assim que, meu, eu falei, e isso veio de parte daquele recolhimento, eu tenho certeza,
Sim.
daquela conexão que você tem ali naquele momento. Então, para mim, assim, é uma coisa muito especial, e os terreiros que puderem adotar isso é uma coisa muito especial. Lógico, a gente não faz, na nossa casa a gente não faz corte, sacrifício animal, a gente trabalha unicamente com as ervas, né? Com as ervas maceradas no nosso ritual, a gente não faz sacrifício animal nenhum. Uhum. Já no candomblé já é feito um certo corte, né, que é do
candomblé. Gente, é importante falar disso da camarinha, porque a Umbanda tem isso, mas muitas outras religiões têm isso, né? O xamanismo tem isso, de você ir para o meio da floresta, ficar lá quietinho, se conectando com os teus guias, com os animais de poder. Né? Enfim, o budismo tem isso, né? Sim, quando você vai se tornar monge, você fica também. Porque assim, a espiritualidade quer falar com a gente, né? Nós precisamos dessa conexão. Você não vai ter essa conexão com gente fazendo barulho à sua volta, com, né, levantando para ir passar pela televisão, com campainha batendo, com internet, pegando celular. É um momento único e quem quer esta conexão, assim, realmente direta com a espiritualidade precisa desse momento, né?
Você tem uma noção, quando as pessoas recolhem lá, a gente sempre coloca uma caderneta do lado, porque a gente tira o celular, tira tudo, não tem contato com mais nada, nem com pessoas.
Sim.
A gente coloca uma caderneta do lado para a pessoa, né, se tiver alguma, né, mensagem, né? E nós tivemos uma camarinha que nós fizemos para Ogã, para Curimba, que foi quatro meninos recolhidos, né? E teve um menino que ele fez um ponto.
Ai, que lindo.
Coisa mais linda do mundo, né? Na camarinha.
Sim.
Que é aquela conexão que tem. Então é uma coisa. Às vezes pode não acontecer nada. Às vezes pode você dormir a camarinha inteira. Uhum. Porque dá um cansaço gigantesco. E dor no corpo também, que tava falando.
Uhum.
Ah, porque você dormir numa esteira só é a mesma coisa que dormir no chão.
É. Sim.
Mas a gente já está acostumado.
Está acostumado a acertar.
Mas o que vem, né, de espiritual é sensacional.
Eu quero, com certeza, nos meus 14 anos de feitura, eu quero fazer mais uma camarinha aí para...
E só para explicar, a camarinha é para pai de santo, para Ogã, os capitães também, a hierarquia da casa também faz?
A hierarquia também faz, na nossa casa faz, mas tem terreiros que são diferentes, terreiros que as pessoas iniciam com uma camarinha. Então assim, depende do terreiro, vai de terreiro para terreiro, entendeu?
Sim.
Eu faço assim na minha casa.
Mas nem todo mundo que entra na gira, né? Quem entra na gira como médium para fazer só parte da gira, o ritual que tem é o amaci.
O amaci, só
que é
amaci.
A lavagem da cabeça,
só a lavagem,
né,
da cabeça,
É, na gira, numa cerimônia na gira mesmo, só lava a cabeça com ervas e só. Eu tô falando só porque é muito mais simples que a camarinha.
Tem
mas
um ritual
a importância
todo,
e a importância é imensa.
Sim, com certeza.
Bom, então, camarinha na Umbanda. Ok, no candomblé vai além, né?
Aí já cansei, já. Aí... 21 dias.
Tem isso, mas 21 dias, não são dois nem três, 21 dias.
Assim, até, né, eu tava comentando aqui, né, no nosso toque de Umbanda lá em casa, a gente também tinha essa cultura da camarinha, né, isso é uma coisa que a gente sempre foi direcionado pelos guias para que a gente fizesse, e sempre 3 dias, e daí era assim, um processo de pessoa, quando começava a participar da Umbanda, participava por um amaci. E daí, quando completava um ano da pessoa na casa, daí fazia a camarinha. Isso independente de ser, porque a gente não tem essa cultura dessa hierarquia dentro da Umbanda, né? Mas aí a pessoa tá ali na casa um ano já, então quer dizer que já desenvolveu com algumas entidades, né? Tá com uma participação ativa
quer aquilo pra ela, né?
Então daí fazia essa deitada, fazia essa camarinha, mais ou menos esse processo, né? Esteira, folha, banho de ervas. Única coisa que, como a gente já tinha, né, sempre teve essa relação com o candomblé, então a gente tinha parte de cortes também, né? Então corte pra Exu antes de começar. Caboclo também, pra gente tem um culto dentro do candomblé próximo pra gente, o culto de caboclo, então também recebe corte. E daí era assim, né? O caboclo arranca-toco, que era quem vinha pra direcionar, pra fazer os rituais todos ali durante a camarinha. E a ideia é que a pessoa tivesse uma incorporação como essa, né? Como aquela que ela nunca teve na vida durante esses dias. Chamava caboclo de manhã, chamava caboclo de tarde, chamava caboclo de noite, deixava incorporado com caboclo horas, ia pro quintal para fazer o toque para caboclo, para justamente isso, a pessoa, ela se misturar com aquela energia.
Aquela energia.
Né? Então isso foi uma coisa que a gente sempre praticou, né, dentro da Umbanda, dessa maneira. Mas é uma relação, assim, pra gente entendia sempre como uma relação, assim, como uma herança também desse lado do candomblé, né? Que daí no candomblé a iniciação consiste nisso, né?
Uhum.
É, tem casas, esses 21 dias, assim, lá em casa, a gente, por ser nação Angola, a gente preserva isso. Mas tem casas hoje que já fazem com menos dias. Tem casas que fazem com 7, tem casas que fazem com 14, com 16.
Uhum.
Eu, quando me iniciei, numa casa de nação Queto. Eu fiquei recolhido 16 dias. É, isso foi o que foi dado pelo jogo, porque daí é o jogo de Búzios que determina quanto que vai ser o tempo de iniciação da pessoa, né?
Uhum.
É, também depende de pessoas para pessoas, não são todas as pessoas que são o mesmo tempo. Quando é uma obrigação também é menos tempo,
uhum.
né? Depende da obrigação também.
Uhum.
Então, mas basicamente quem guia, quem direciona tudo isso é o jogo de Búzios, que é o oráculo que a gente usa para consultar os orixás, para conversar com as nossas divindades, né? Então, daí eu fiquei recolhido 16 dias quando iniciei, mas depois eu mudei de água, né, que a gente fala que é quando eu mudei de nação. Eu saí da casa que era nação Queto, mas por vontade própria, né, porque eu gostava muito da Angola e foi uma coisa assim que me completou como pessoa, eu me encontrei mesmo dentro dessa nação, né. Uhum. Então eu gostava muito dessa divindade que eu fui iniciado, de Ossan, do culto a Ossan, do culto Yorubá, mas eu senti uma falta.
E aí, quando você mudou, você teve que fazer camarinha de novo?
Daí eu passei pelo processo de novo, só que daí 21 dias.
Como que é o processo de camarinha? Mesma coisa, fica deitado na rede.
Isso.
Você falou que tem
na esteira.
Na esteira.
Na
rede, eu peguei a ser bom, já tô querendo facilitar, entendeu, gente? Tô querendo, nossa.
Deitado na esteira, recolhido, fechado, você não vê nada, não vê ninguém. Você só sai dali de dentro para os rituais que são fora do... A gente chama de baquiço, né?
Uhum.
Que é o roncó. Então você tem um espaço preparado no barracão que é só para isso, só para os recolhimentos. Então aquele espaço ele é consagrado todo para aquilo ali.
Uhum.
Então fica ali dentro, as pessoas te levam a comida, as pessoas pegam tua roupa para lavar, coloca uma roupa limpa e ali você fica.
Na Umbanda assim, também é chamado roncó, né?
Roncó.
Roncó também.
Roncó, uh-huh. São heranças, né? São coisas dessa cultura.
Olha as semelhanças. E você falou que a sua filha fez esse isso. processo com 3 aninhos.
Isso.
Que na Umbanda não tem, né? Tem o batismo das crianças na Umbanda, se quiser, mas para entrar na gira, para fazer parte da religião, tem uma idade mínima,
olha,
né?
Lá na nossa casa a gente costuma colocar as pessoas, né, fazer o amacina as pessoas depois dos 7 anos, né? Uhum. A gente
certo.
Tem esse costume.
Uhum.
Mas com 7 anos já pode fazer uma amacina.
Né? E ela ficou os 21 dias
ficou,
lá
fechou.
Com a mãe,
ficou
né?
Os 21 dias junto com a mãe recolheu junto, né? Uhum. A mãe tava anos fugindo dessa coisa de feitura que não queria.
Teve
jeito, né, por causa da menina. Mas é assim, são questões que daí isso foi determinado já antes do nascimento dela, né?
Uhum.
Que ela teria que se iniciar até os 7. Mas cada ano ficava uma coisa assim, porque a gente já tinha sido avisado, então a gente já, nos 3 anos, tudo encaminhou para que a gente fizesse, né? Então daí elas se recolheram para se iniciar. Ela foi iniciada por Inquice Dandalunda, que é o correspondente ao Xum,
uhum.
né? E a minha companheira foi iniciada por Inquice Cavungo, que é o correspondente ao Molu.
Certo.
Né? Então, como né, no Angola a gente cultua Inquice, né? São outros nomes, mas a gente faz alguma correspondência para as pessoas entenderem quem é, né? Então, são ancestros diferentes, são línguas diferentes, cultura diferente, mas algumas coisas a gente busca. É meio que uma forma de sincretismo,
sim,
né?
Sim, a gente está sempre tentando, né?
Para poder justamente explicar mais fácil, né?
Sim.
Você fala, cavungo, não sei o quê, daí você... é o Inquice da Terra. Automaticamente você... então é parecido com o Mulu? É parecido com o Mulu.
E assim,
né?
A gente vai
parece,
se encontrando, né?
Isso.
Você falou de Búzios, essa também é uma diferença, né?
Sim,
da comunicação que é feita na Umbanda e no Candomblé. Na Umbanda, a comunicação é através da consulta com a entidade, né?
Da consulta com a entidade. A gente faz a consulta com a entidade no dia de trabalho, né?
Uhum.
A gente, na Umbanda... Pelo menos que eu conheço, não se joga Búzios, né? Que Búzios é coisa do candomblé, né?
Uhum.
Das pessoas, os pais. E tem que ter mais de 7 anos também,
sim,
né?
Sim, sim.
De iniciação para poder jogar o uhum. Búzios, né?
E na Umbanda incorpora-se as entidades, o que também é diferente no candomblé, né?
Sim. É, no candomblé. Bom, depois eu explico no
pé. Vamos falar na Umbanda. Não temos búzios. No máximo o Obi, né? Obi. Que é pra você saber quem é o seu.
O Obi é um jogo também de sim ou não. Né? É, o Obi, você. Vamos supor, o filho tá lá, você fala assim: eu tenho a minha intuição que aquele filho é filho de algum.
Uhum.
Eu vou jogar e quem vai responder vai ser o Obi. Uhum. Do jeito que ele cai ali, ele vai responder sim ou não.
Uhum.
Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, uhum, né? Mas quem diz mesmo sim ou não é o Obi.
O Obi é uma sementinha, de uma árvore.
É, costumo dizer que é uma fruta, né?
É uma semente, né? É a cola cominata, né?
É
uma semente africana.
É a noz de cola.
É,
faz Coca-Cola, não é?
Isso.
É que faz a Coca-Cola.
Sério?
Sabe? É.
Sim.
A matéria-prima da Coca-Cola.
Olha só, Coca-Cola tem alguma coisa de natural, gente.
É.
Por isso que eu achei que não tinha nada.
Por isso que todo mundo é meio da Xé, né? Todo mundo toma Coca.
Você gosta de uma Coca-Cola, veja bem. Comece a pensar direito.
É, tem origem africana.
Sim.
Mas as consultas são feitas através dos guias espirituais, né?
Uhum.
Eles incorporam nos médiums. E ali ele senta no toco, a gente chama toco, o banco, ou um toco mesmo que ele senta. E ali ele chama, é chamado as pessoas para ele conversar com as pessoas, dar uns conselhos, fazer trabalhos, se necessário, tudo isso. Né?
Assim que, e no candomblé não existe a incorporação de entidades, né?
Sim, isso está na coisa das vertentes também, né?
Uhum.
Vamos dar um exemplo, né? Lá em casa a gente é candomblé de caboclo, nação uhum Angola. Então o que acontece? A gente tem uma participação de caboclo.
Certo.
Só que caboclo pra gente também não é uma. É, assim, caboclo de pena, caboclo lanceiro, ou como seria, né? O caboclo de Ogum, o caboclo de Oxóssi, pra gente é tudo junto. Então a gente não separa boiadeiro de índio.
Uhum.
É um. Quando eles vêm todos juntos. É tudo caboclo, ou seja, são todos ancestrais da terra.
Uhum.
São todos seres daqui, né? Não são seres de origem africana. São seres da origem da terra aqui do Brasil. Então, eles vêm e conversam. A gente tem ritos e momento específico para eles. Mas eles estão no nosso dia a dia. Mas isso é uma questão nossa. E uma coisa muito próxima do contexto do Candomblé Angola.
Uhum.
Nas casas de nação Queto, você, o máximo que você tem disso, né, vamos dizer assim, na grande parte das casas que eu conheço, né, o máximo que você tem desse diálogo com entidades incorporadas é o Erê. Porque daí o Erê, ele é o mensageiro do Orixá.
Certo.
Então, lá em casa a gente tem essas duas manifestações. As três, né? Tem a manifestação do Inquice, né, que seria correspondente ao Orixá, que basicamente não fala, não dá consulta, não fala nada pra ninguém. Ele só vem em momentos muito específicos e depois de um preparo para isso.
Uhum.
E daí você tem quem vem mais no dia a dia, o Erê e o Caboclo.
Certo.
O Erê, ele é diretamente ligado ao santo, ele é o mensageiro do santo. Então, tudo que precisar pedir, agradecer ou cobrar, né, no sentido, a gente dentro do candomblé, a gente tem muitas proibições, né, que é conforme o orixá que a gente é iniciado. Então, dependendo, se eu sei que eu tenho uma proibição, vou dar um exemplo, eu tenho a proibição da cachaça, e eu tomo a cachaça. Daí, beleza, passam uns dias, eu vou pro terreiro, o Erê passa e conta pro meu pai de santo.
De cagueta.
O Erê passa e conta pro pai de santo. E daí a gente tem ritos específicos que a gente não gosta, chama de chimba, que é uma coisa assim de um...
Uma bronca.
Uma bronca,
uh-huh,
né? Então tem uma coisa ali de uma bronca. Então, isso entra num outro universo, que é o universo dessas proibições, das quesilas, tudo, porque é isso. São coisas que a gente... Energias que a gente tira da gente, do nosso dia a dia, para que a gente tenha condições do nosso corpo dar passagem para uma divindade. Por isso também de todo esse tempo recolhido, os 21 dias na iniciação, né? A gente tira toda a pessoa do...
Uhum.
Porque chega um dia que você não sabe mais se é dia ou se é noite, nem quem é você. Por isso que aí quando você sai de lá, você ganha um nome novo. Você ganha uma vida nova a partir daquilo ali.
Isso,
por isso também do preceito que tem antes da gira, né?
É uma
limpeza que você faz antes da gira. Diferente da camarinha, que é um troço mais concentrado. Então, mas o preceito é isso. É uma limpeza para que o seu guia espiritual possa vir com uma energia mais limpa.
Sim.
Já encerramos o vídeo ali no Insta. Eu já vou voltar. E tá na hora do nosso intervalo também, uhum. Então a gente já volta, gente. Mas eu achei bem interessante isso, porque eu já vi uns membros que dizem assim, você faz a coisa escondido, Exu vê e ele conta. Não adianta, né?
É, verdade.
Já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.